dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, fala, que bom que você está aqui. Você diga assim, você está lindão hoje, está lindão, lindona. Amém, poder sentar, irmãos. A paz do Senhor Jesus, igreja do avivamento. Todo mundo está feliz com Jesus. Jesus está feliz com você. Amém também. Louvamos a Deus pela sua vida. Vamos para a palavra de Deus. Um texto conhecido, Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Jesus chegou, estava tendo uma reunião com os 12 discípulos após a sua ressurreição. Ele havia ressuscitado, naqueles 40 dias, apareceu para os discípulos e estavam os 12 ali reunidos. E Jesus disse o seguinte para eles: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Ensine as nações. Primeiro, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ensinando as nações a guardar todas as coisas que eu tenho mandado vocês falar. E eu prometo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que coisa linda. Primeiro Jesus diz, olha, eu tenho todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu tenho toda a autoridade. Quantos aqui reconhecem que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora Jesus diz, olha, eu tenho todo o poder. Agora eu peço para vocês uma coisa, vão e façam discípulos. Fazer discípulo como? Batizando, primeira coisa, batizando. Toda pessoa que vem a Cristo precisa ser batizado. Pedro pregou lá no dia de Pentecoste, dizendo: arrependam dos seus pecados e sejam batizados. Segunda coisa que Pedro diz, primeiro, arrependam os seus pecados. Segunda coisa, sejam batizados e daí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, quer dizer, a dádiva do Espírito Santo na vida de vocês. Mas façam discípulo, batize as pessoas e depois recebam o dom do Espírito Santo. E Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Sabe por que essa igreja tem crescido, irmãos? Porque Jesus tem estado conosco. Eu estava ontem no acampamento andando lá e andando para cá, sozinho lá. As mulheres estavam reunidas lá e eu andando ali, olhando para aquele auditório, para aquele acampamento, dizer: Deus, há 20 anos atrás não tinha nada aqui. Entrei aqui, era um matagal aqui. Eu entrei aqui orando, e o Senhor falou que este lugar aqui seria um centro de convenções, que aqui aconteceria congressos, multidões viriam para cá. O Senhor falou isso para nós. E hoje, Senhor, eu sou muito grato. Estava dizendo: Senhor, eu sou muito grato, eu sou muito agradecido, porque não tinha nada aqui, Senhor. Hoje tem uma estrutura para 400 pessoas dormirem lá. Nós temos hoje 4 auditórios no nosso acampamento, irmão. 4 auditórios. Já passamos no mês de março. Desde março nós passamos cerca de 1000 pessoas pelos encontros com Deus. Diga glória a Deus aí. Então eu estava andando e dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Essa igreja, irmãos, aqui um dia eu passei nessa rua aqui, ó. Tinha um muro ali, tinha uma plaquinha assim, bem pequenininha assim: vende-se o terreno. Um irmão tinha ligado para mim e falou: pastor, achei o terreno. Falei: aonde? Falei: ali e tal. explicou onde que era, vim com o carro, parei o carro sozinho, pulei um muro ali, aqui era um mato, irmão, cheio de picão, me lembro que saí com a calça grudada de picão. Eu entrei aqui, vi o terreno assim, meio caído, desci aqui embaixo, aqui pisando, eu olhei assim e falei, olha, aqui dá para ficar tipo teatro, não precisa nem mexer com o terreno, lá em cima vai ser a galeria, embaixo vai ser um escritório, aqui outro escritório, a gente bota um banheiro lá em cima, outro banheiro embaixo, a gente vai levantar um pouco, e daí vai botar uma laje, e embaixo aqui vai ter uma sala de oração, uma sala de oração. Falei, eu quero estar pregando, eu quero ter intercessor lá embaixo orando, dizendo, Senhor, manda fogo em cima do meu pastor aí, fogo nele, manda fogo para cima aí, Jesus, meu pastor está pregando, até hoje tem gente orando aí por nós, né? Orando, porque o pastor quando subir aqui tem que ter unção, tem que ter sabedoria, tem que ter revelação, tem que ter o poder do Espírito Santo sobre ele. Então isso aqui tudo existe, irmãos, foi obra do Espírito Santo. Jesus disse, eu tenho poder, vocês vão e façam discípulos, e eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. E Jesus tem estado conosco, irmão. Vou repetir aqui, Jesus tem estado conosco. Quando eu estou dizendo conosco, não é só com o Nelson aqui não, tem estado com você, com cada pessoa que faz parte dessa igreja, tem estado com a nossa equipe pastoral, tem estado com os obreiros, com os líderes de célula. Tem sido algo tremendo que tem acontecido no nosso dia a dia. Deus tem feito coisas grandes, extraordinárias. Então, vou lá no centro de convenção, né? Veja aquele terreno lá, que local, veja o que Deus falou. Deus falou assim, olha, estou dando para você um terreno de uma rua na outra rua. Aí tem um capão de mato assim de um lado, tem mato do outro lado. Foi mato. E quando eu cheguei lá, tinha uma chácara de mato de um lado e de um mato do outro lado. A Olivia falou assim, Nelson, você vai levar a igreja no meio do mato? Eu falei, vou levar a igreja no meio do mato. Mas Deus está dando esse terreno, vai ser lá no meio do mato. Nós fomos para lá, irmão. Sabe o que aconteceu? Aqui a gente fazia 3 cultos no domingo. Era o culto da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Irmãos, fazia fila para entrar. Congestionava isso aqui. Congestionava. E a gente orava e Deus liberava uma unção tremenda. Teve uma época que começou a cair pó de ouro. Quem se lembra do tempo do pó de ouro? A gente orava e Espírito Santo libera unção de prosperidade. Caía pó de ouro, irmãos, na cabeça do povo. A pessoa ficava brilhando assim, ó. Um dia eu passei segunda-feira de manhã aqui, a irmã estava varrendo. Aí nesses frestinhos assim do rejunte, estava cheio, em alguns lugares tinha assim, aquele filetinho de ouro. Era um pó, igual ouro. Eu não mandei examinar, mas era pó de ouro, caía unção de prosperidade. E nós compramos o terreno lá do CCA, era um capão de mato de um lado, do mato do outro. Hoje você chega lá, de um lado eu tenho um esquadrão da vida, um prédio da igreja, do outro lado um broco lá enorme, cheio de apartamento. Não tinha um prédio lá, hoje tem prédio que está sendo construído com 50 andares, irmãos. Pipocou prédio para todo lado, supermercado, farmácia, tem 2 farmácias, uma grudada na outra, concorrendo uma com a outra. Mas nós queremos do poder da cura divina. E o certo é que aquela região ali é conhecida hoje como a Dubai de Ponta Grossa. Dubai é a cidade que tem mais prédios altos no mundo, lugar de riqueza. Então, Ponta Grossa tem Dubai de Ponta Grossa, que é a região. E eu tenho dito, sabe por que está crescendo aquela região? Porque a igreja foi para lá. A igreja foi construída lá. Sabe por que Deus tem abençoado esse lugar aqui? Porque você está aqui. Jesus tem feito coisas grandes. Sabe por que Jesus tem abençoado lá? Porque Jesus está lá conosco. está aqui na igreja. Ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Nelson, vai e prega o meu evangelho, faça discípulos, batiza as pessoas, e eu estarei com você todos os dias da sua vida. Mês de abril agora está se falando, nós vamos falar sobre discipulado. Discipulado. Conversava com o irmão ali, agora há pouco, ele falou assim: pastor, eu sou fruto do Lar de Paz. Esse livrinho aqui, Lar de Paz. Sou fruto do Lar de Paz. Essa semana eu conversava com uma irmã que trabalha em casa como diarista. Ela falou: pastor, eu saindo daqui 5 da tarde, ainda eu vou vir fazer uma visita e vou fazer o discipulado para essa família. Foi discipulado, irmã? É. Ela falou assim, ela olhou para mim e falou: pastor, eu amo fazer discipulado. Ela falou: pastor, a igreja está um material prontinho, as perguntas com a resposta. Então é só a gente chegar na casa, está ali a pergunta, está ali a resposta, e consolidar a família, firmar a família nos caminhos de Deus. Que todo novo convertido, irmão, vocês têm que entender, todo novo convertido é como uma criança recém-nascida. Criança recém-nascida sabe comer, irmãos? Sabe comer? Não. A mãe tem que pegar a criança, botar no seio e abrir a boquinha da criança, enfiar o peitinho lá na boca da criança, ensinar a criança a comer. Novo convertido é assim, você tem que ensinar a pessoa a comer. E aonde faz isso? No discipulado. A criança sabe andar, irmãos? Andar, correr? A criança sabe fazer isso aqui, sair correndo? Não. A criança não anda. Você tem que ensinar a criança o quê? Andar. Eu estou andando há 73 anos de anos, 18 agora completamos, mais um ano, né? 73 anos, sabe por que eu aprendi a andar? Que meu pai certamente pegou na minha mão, minha mãe, meus irmãos, pegou: vamos lá, vem cá, anda aí, ficava na frente, vem cá, vem no papai, vem cá, dá o primeiro passo, e saía cambaleando, caía, daí o pai pegava com a mão, levantava, ensinava a caminhar. Novo convertido é a mesma coisa, irmão. Você tem que ensinar a pessoa a caminhar. Você tem que ensinar o caminho da igreja, o caminho da família. Você tem que ensinar a criança a comer. Comer o quê? Feijão com arroz? Não. Começa com caldinho, o leite materno. Depois vai fortalecendo, vai dando um leitinho. Se você deixar a criança sem comer, ela vai chorar, vai gritar, vai passar o quê? Fome. Eu tive experiência sobre isso, irmãos. Eu, quando nasceu a primeira filha, Kelly, ela nasceu, a mãe da Olivia da mamada no seio, tinha tanto leite que derramava. Eu falava: maravilha. Só que ela chorava dia e noite. A Olivia dava o mamar, ela ficava quieta. Meia hora depois abria a boca e ué, 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 choro. Mas daí o médico falou que a cada 3 horas tinha que aguentar 2 horas e meia. Aí ia dar mamar, parava de chorar. Mais 15, 20 minutos começava a chorar, dia e noite. Irmãos, foi 28 dias. Era dia e noite chorando. Eu fiquei desesperado, falei: meu Deus, se criar filho foi isso, eu estou ralado. Eu não dormia. Kelly chorava, gritava, berrava. Berrava, gritava. Eu fiquei desesperado um dia, aquela criança a noite toda chorando, o dia inteiro chorando. Lá para as 2 e pouco da tarde, fui visitar um irmão já casado, que tinha criado os filhos. Falei: irmão, não aguento mais, não durmo na minha casa, desde que a criança nasceu. Eu não durmo mais, é um sofrimento, essa criança chora dia e noite. Aquele homem olhou para mim e falou: pastor, essa criança está com fome. Essa criança está com fome. Eu falei: não, mas tem, tem bastante leite, sai leite. Não, mas tem leite que não sustenta a criança. Sua criança está com fome. Ele contou uma história da filha dele que estava magrinha, secando de fome, que ele deu leite de vaca. E a criança reagiu e se fortaleceu. Eu voltei para casa, irmãos. Voltei para casa da visita. Cheguei lá. Falei, Olívia, vamos dar leite de vaca para essa criança. Eu peguei uma chuquinha, daquela mamadeirinha pequenininha assim. Eu botei a metade de água e a metade de leite de vaca. Na geladeira eu peguei leite de vaca. Botei daquela chuquinha. A metade de água, a metade de leite de vaca. E botamos na boca daquela. Ela pá, 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 mamou tudo. Isso era 2 horas da tarde, 2 e pouco da tarde. Ela dormiu até às 7 da noite. 7 da noite ela chorou de novo. Eu de novo outra dose, dei um banho, dormiu a noite toda. Acabou o problema, irmão. Acabou o problema. Aí veio a segunda filha e começou a chorar. Leite de vaca. Os médicos me desculpam, mas depois do leite materno, a melhor, um médico judeu me falou, depois do leite materno, a melhor coisa que tem é leite de vaca. Tá? A segunda, a Ellie veio e chorou, leite de vaca, acabou o problema. A Sueli chegou, leite de vaca já no primeiro dia. Primeiro dia. Primeiro dia. Então a irmã me chamou lá no parque, Senhora das Graças. Pastor, vem expulsar um demônio da minha criança aqui. Essa criança não para de chorar dia e noite. Deve ser algum coisa da Mião, Xumiri. E eu fui lá. Fui lá, cheguei lá. Aquela criança no colo da mãe berrando. Ah, vai, a mãe ali. Pastor, não durmo. É um sofrimento. Falei, irmã, faz o seguinte. Antes de eu orar, tá? Antes de eu orar. Só tem leite de vaca aí? Tem. Então entra lá, me traga um pouquinho de leite de vaca numa chuquinha, nessa mamadeirinha bem pequena. Põe a metade de água e a metade de leite. Metade de água e metade de leite. Traz aqui. O que o senhor vai fazer, pastor? Falei, vamos dar para essa criança. Ah, mas... Falei, olha, eu criei 3, nenhuma morreu com leite de vaca. Foi dar para essa criança aí. Na minha frente, irmão, antes da oração. Botou na boquinha da criança... E ela, pá, 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 mamou tudo. De repente, a criança fechou os olhinhos. Falei, irmã, oração respondida. Sua criança está com fome. O novo convertido é assim, irmãos. Tem fome. Ele quer Jesus, quer o Espírito Santo. Ele quer conhecer a palavra. Ele quer... devorar a Bíblia, ele quer conhecer a palavra de Deus. Daí você chega para ele e fala, meu irmão, aqui está o lar de paz. 7 lições. Você pega isso aqui, você pergunta para a pessoa, você já conhece o lar de paz? Alguém já foi na sua casa orar por você? Você quer que eu vá na sua casa orar por você por 7 semanas? Ah, eu quero. Você vai lá, dá esse lar de paz. 7 semanas. Está ensinando a pessoa beber, comer, caminhar, o caminho da igreja, a fé, perdão, arrependimento, as doutrinas. Aí termina o lar de paz, a pessoa fala assim, mas está tão bom você vir aqui em casa. Não, mas eu tenho, podemos continuar mais 12 semanas agora. Daí você vai com o trabalho do discipulado. Você pega esse material aqui, ó, o material do discipulador. Vem a resposta, né? Vem a pergunta, o texto bíblico e a resposta, muito fácil. E do discípulo, que, o aprendiz que está aprendendo, vem o material, vem a pergunta, o texto bíblico e a linha em branco para a pessoa preencher, vai guardando a palavra de Deus. Então você está ensinando o novo convertido a se alimentar, comer, beber, você está ensinando a fé, está ensinando perdão, arrependimento, está falando sobre igreja, relacionamento. E outra coisa mais importante, irmão, você está fazendo um discípulo. Ele vai crescer conhecendo o que? Lar de paz. Discipulado. É como as pessoas se convertem na nossa igreja. Não conhece o que é tal da escola bíblica dominical. Não conhece. Que é não sei o que lá, não sei o que lá. Não conhece. O que, que o nosso povo conhece? Nosso povo conhece encontro com Deus, célula, reencontro, 120, abrir célula, cada discípulo um ministro, cada casa uma igreja. É isso que o povo conhece. É verdade ou não é? Porque nós ensinamos vocês a andar, trilhar o caminho de ganhar, consolidar, discipular e enviar pessoas. Nós estamos fazendo discípulos. E eu louvo a Deus pela visão que Deus tem nos dado aqui em Ponta Grossa. Há 25 anos atrás, nós estávamos lá no Cine Ópera. Ou já estávamos na Comendador Miró. Já compramos o terreno aqui, estava em fase de construção. Vi falar da visão celular, uma visão de ganhar, cuidar dos novos, cuidar do bebê, dar comida para o bebê, dar água para o bebê, trocar roupa do bebê, dar banho no bebê. Fechar a porta do fundo da igreja e abrir a porta da frente da igreja. Então, eu fiquei apaixonado por isso. Fui lá na Colômbia, fui conhecer a maior igreja do mundo em célula. Milhares e milhares de células. Aqueles cultos com milhares de pessoas. Eu falei, meu Deus, se aqui deu certo, lá em Ponta Grossa vai dar certo também. Se aqui pastor César Castelhano começou a igreja com 8 pessoas no apartamento dele, e hoje tem milhares de células, milhares de pessoas salvas, aqui vai dar certo, Ponta Grossa vai dar certo. Quando eu cheguei nessa cidade em 1977, irmãos, eu procurei o pastor mais antigo dessa cidade, um homem de Deus, um apóstolo que viveu aqui, hoje está com o Senhor. Falei, pastor, como é que é a cidade de Ponta Grossa? Sou recém-chegado, cheguei aqui, agora. Como é que é a cidade? Falei, pastor Nelson, você não conhece isso aqui? Estou aqui há tantos anos, já fui apedrejado. Eu fui fazer programa de rádio, falei mal da Santana. E aí o pessoal fez um grupo lá, veio para me sequestrar. Eu tive que chamar a polícia para sair da rádio. Já foi apedrejado, essa cidade aqui é duro. O povo aqui é muito católico, muito espírita. Ninguém aqui, não é fácil pregar aqui, o povo é duro. Eu ouvi aquilo, irmãos. Se eu fosse um pastor medroso, tímido, eu tinha pegado minha esposa, minha mudança e ido embora de Ponta Grossa. Eu falei, tá doido? Uma cidade dura dessa aqui, resistente assim. Mas eu não pensei assim, irmãos. Eu me lembro que saí do escritório do pastor às 10 horas da manhã, 11 horas, saí andando na rua dizendo, Deus, eu te dou graças porque o Senhor me trouxe na melhor cidade do mundo. O Senhor me trouxe no lugar certo. Se aqui tem muita gente incrédula, perdida, indo para o inferno, é aqui que eu vou ganhar muitas almas para Jesus. É aqui que eu vou implantar o reino de Deus. E comecei a profetizar, Ponta Grossa de Jesus, Ponta Grossa terra de avivamento, nós vamos ganhar os pontagrossenses para Jesus, estamos crescendo e ampliando, irmãos. Eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez, quando a igreja estava grandinha, eu fui expulsar, orar pelas pessoas e um moço lá ficou endemoniado, é uma história, não vou contar aqui os detalhes, mas aquele rapaz trabalhava num centro. E quando terminou tudo ali, eu falei, rapaz, você pode me dizer quantos centros de macumba tem em Ponta Grossa? Isso em 98, por aí, 97, 98, no século passado. Eu falei, quantos centros tem em Ponta Grossa? Ele falou, pastor, eu não sei, tem muitos. Mas eu posso fazer um levantamento e trazer para o senhor. Eu falei, tá bom, faz. Um mês depois, aquele rapaz voltou e disse: pastor, você lembra da pergunta que o senhor fez? Eu falei: lembro. Tem 5 mil centros espíritas em Ponta Grossa. Ele falou: só a região de Uvaranas tem 2 mil. Ele falou assim: você sabe que o senhor está andando na rua, vê 4, 5 carros parados em frente de uma casa, ali é um centro, onde funciona um centro. Eu falei: tá bom, muito obrigado pela informação. Mas eu disse para Jesus: Jesus, se Ponta Grossa tem 5 mil centros servindo as entidades que vêm para roubar, matar e destruir, eu quero que o Senhor me dê 5 mil células em Ponta Grossa. Que o Senhor levante 5 mil líderes, que abra a porta da sua casa, abra uma célula. E nós queremos ganhar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Se eles implantaram 5 mil centros, nós vamos ter mais do que 5 mil células. Irmãos, louvo a Deus porque já passamos de 1000 líderes. Ah, o amém foi fraco. Eu vou repetir aqui. Louvamos a Deus porque já passamos de 1000 líderes. 1000 pessoas que responderam o chamado, querendo ser discípulo, fazer o que Jesus mandou fazer e obedecer a palavra de Deus. Que a grande verdade, tem 3 tipos de pessoas que seguem Jesus. Tem a multidão, tem o seguidor e tem o discípulo. Multidão é aquela multidão que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com as palmeiras nas mãos, gritavam: Hosanas, Hosanas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Essa é a multidão. Seguia Jesus por causa de curas, milagres, libertação. Mas 3 dias depois, no domingo de Ramos eles gritaram. Na quinta-feira, na sexta, começo da sexta-feira, já começaram. Pilatos perguntou: o que eu faço de Jesus? E a mesma multidão: seja crucificado, mate esse homem, mate esse homem. Esse é o seguidor. Aquela pessoa que vem aqui, faz a corrente de oração, faz um encontro com Deus, e depois volta beber, fumar, jogar. Você vai falar de Jesus para alguém na rua, daí você entregar sua vida para Jesus, rapaz, se libertar disso. Não, pastor Nelson, eu já fui lá no encontro com Deus, mas não assumi um compromisso sério com Jesus. Segundo grupo são os seguidores. Seguidor de aquela pessoa que vem no culto, se batiza, traz a oferta, traz o dízimo, mas quando se fala em abrir uma célula, não é isso que eu quero, né? São pessoas salvas, são pessoas perdoadas, são os nossos irmãos, mas Jesus quer mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus quer mais. Já pensou? Pensa aqui comigo. Lá, quando eu tinha 17 anos, levantei minha mão aceitando Jesus. Se eu decidisse ser um da multidão apenas, não assumisse compromisso de já abrir uma igreja. Você já pensou se eu assumisse um compromisso de ser só um seguidor? Não, pastor Joed, eu não quero mexer com igreja, não quero abrir célula, abrir igreja, está doido, eu não quero. Se bem que ele veio falar comigo, eu dei 3 desculpas para ele. Eu falei: rapaz, primeiro, não sei pregar; segundo, não tem gente; terceiro, não tem lugar para reunir. Mas ele falou: começa, Nelson, começa, e ele me empurrou para o ministério. Nesta manhã eu gostaria de empurrar você também, você tomar uma decisão de ser um discípulo de Jesus, fazer o que Jesus fez e mandou fazer. Se você ler no livro de Atos, você vai encontrar. Contei uma vez, fui grifando assim os detalhes. Você vai encontrar 26 vezes, só no livro de Atos, a palavra discípulo, crescendo o número dos discípulos, multiplicando o número dos discípulos. Paulo perseguia os discípulos, estavam reunidos os discípulos. 26 vezes aparece a palavra discípulo. E você, nesta manhã, está recebendo esse título de discípulo. Eu quero orar para que Deus derrame uma unção, um poder de Deus sobre a sua vida. E você deixe de fazer parte da multidão apenas, e também dos seguidores. Diga: eu sou um discípulo de Jesus. Eu quero pegar esse material aqui, pastor, que a igreja oferece de graça para quem quiser fazer o Lar de Paz. Pega aqui, procura uma família de um pecador, de um amigo, um vizinho, um parente. Você já pensou você chegar no céu sem a sua família, irmão? Você chegar no céu sem o seu pai, sem sua mãe? Você chega lá, é recebido por Jesus, pelos anjos, arcanjos, querubins. Mas cadê minha mulher? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu vizinho? Meu patrão? Meu colega de trabalho, que trabalhava a vida, trabalhou comigo 30 anos, 40 anos na empresa, se aposentou do meu lado. Ele não está aqui. É evidente que você não vai sentir tristeza, porque o céu será um lugar de ausência de tristeza. Lá não vai ter morte, lá tem vida. Por quê? Porque lugar de ausência da morte. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá é lugar de gozo, alegria. Mas você vai ter lembrança. Então, quer chegar no céu, quer abraçar aquela mulher. Lá em 1968, naquele culto, que eu falei: eu não vou na frente. Daí o Espírito Santo insistiu comigo: levante a mão. Eu falei: não vou levantar. Dali a pouco eu levantei minha mão. E o pregador disse: vem para frente. Eu falei: não vou. E baixei a cabeça, sentei, sentado ali com a cabeça baixa. O pregador não vê. Eu quero abraçar a mulher que estava sentada do meu lado. Ela bateu no meu ombro e disse assim: moço, você levantou a mão, vá para a frente. E se você sabe o que, que eu fiz, irmãos, eu olhei para a mulher, ela me falou com autoridade. Eu levantei, fui lá, me ajoelhei no altar e eu chorei a primeira vez, o choro do arrependimento. A criança, quando nasce, o que acontece? A primeira coisa que ela faz é, o médico dá uns palminhazinhas nela e mexe com ela, e ela, o médico fala: pulmão forte, maravilha, deixa chorar, pulmão forte. Eu chorei o choro do arrependimento. Tenho recebido tantos abraços. Tanta gente que tem dito: pastor Nelson, obrigado por o senhor obedecer o chamado. Minha família foi salva. Essa semana visitei um casal, o senhor Miguel e a dona Nair, que em 1978, lá na 31 de março, eu armei uma tenda, um barraco feio, horrível. Mas eu fiz 30 dias de campanha ali, toda noite pregando. Eu expulsava demônio, curava enfermo. E numa noite daquela de liberação de poder de Deus, uma mulher caiu, ficou possessa, rolava. Diz a história do senhor Miguel, falou que ela deu um pouco de trabalho para o pastor Nelson. Mas certo é que saiu aqueles demônios da vida dela. Ela tinha um centro na casa dela. E dentro do centro, então, tinha lá aquele monte de imagem de todo lado. Daí eu falei para ela: limpe a sua casa. Bota Jesus na sua casa. Pega tudo que não presta lá e traz aqui na tenda para mim. E eu fiz um culto, irmãos. Como não está sendo transmitido pela internet, que hoje é um problema a gente falar coisa. Eu fiz um culto chamado Culto de Todos os Santos. Culto de Todos os Santos. E eu fui juntando todo o material, aquele centro e outras pessoas que trouxeram. E eu colocava o ídolo assim na frente e pegava o microfone e dizia: Salmo 115, tem boca, mas não fala. Eu dizia: dá glória a Deus aí. Falava: tem pé, mas não anda. Sai correndo, vai lá na porta. Também não saía. Daí disse que eu bati um no outro. Hoje, se fizer isso, a gente vai parar na cadeia. Não pode fazer na internet, mas lá no acampamento a gente tem. Mas, irmãos, O certo é que aquela mulher foi liberta. Ela tinha um filho de 12 anos. Esse filho hoje é pastor da nossa igreja na cidade de Cascavel. Um pregador do Evangelho. Eu fui lá depois de 40, quase 50 anos depois. Fui lá essa semana e entrei na casa do Sr. Miguel e da Dona Nair. E eles ficaram felizes contando a conversão, como eles aceitaram Jesus. E a gratidão, porque um dia foram naquela tenda e eu falei de Jesus para eles. Tenho recebido abraços de tanta gente, irmãos, tanta gente. Mais uma história, eu visitei esses dias o asilo. Visitei uma senhora que em 1977, 78, também entrou na nossa igreja ali na rua Rio de Janeiro, aquele salãozinho, e ela vomitou um sapo vivo, irmãos. Também teve uma experiência tremenda, assim. Ela tinha um sapo, um problema digestivo de 20 anos. E depois da libertação, ela começou a sentir arranhar e mexer e foi para casa e botou para fora um sapo vivo. Vivo. Eu visitei essa mulher essa semana. Ela está com 93 anos e firme na fé. Eu achei interessante que eu fui no asilo onde ela estava. Ela não sabia que era eu. Então, era uma visita surpresa. E ela estava sentada num sofá com a biblinha dela do lado. 93 anos, lúcida. Eu sentei do lado dela, falei, daí, dona, como é que está aí, minha irmã? Ela olhou para mim e não me conheceu. Não me conheceu. Eu falei, senhora, não me conhece mesmo? Ela, não, não sei quem é o senhor. Eu virei para ela e falei, minha irmã, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor e conhece a voz do pastor. Quando eu falei que a ovelha ouve a voz e conhece a voz do pastor, ela virou para mim e abriu os olhos e falou, pastor Nelson, aleluia, glória a Deus, aleluia. Começou a gritar dentro do asilo. Falei, calma, irmã. Falei, é o pastor Nelson mesmo. Ela começou a gritar dentro do asilo ali. Tive que acalmar a mulher, dona Anísio. Então, pessoas gratas a Deus, porque a família foi salva, milhares de pessoas têm aceitado Jesus, porque um dia eu tomei a decisão de ser um discípulo de Jesus, fazer o que Jesus mandou fazer, curar enfermo, pregar o evangelho, curar enfermo, expulsar demônio, e dizer que Jesus em breve vai voltar. Está disposto a seguir Jesus? Está disposto a seguir Jesus? O texto diz, Jesus diz, todo poder foi me dado, eu mando vocês ir, e eu prometo que eu vou estar com vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre a vida de vocês. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Eu quero orar por você. Quero fazer três apelos aqui. Primeiro, você quer entregar sua vida para Jesus, sua alma para Jesus, quer se preparar? Essa semana morreu um amigo meu, pastor lá de Santa Catarina. Eu mandei uma mensagem para a esposa dele e falei, nosso querido Talaá partiu com Jesus. Ele viveu os últimos anos de vida dele para esse momento, o momento do seu encontro com Jesus.